Alô, amigas, alô, amigos da RAE Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em Rádio Nacional, www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link que leva para a RAE e nos escutar ao vivo no síncrono, o que acontece de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Também podem utilizar para o mesmo fim os aplicativos do celular, procurando o app da própria RAE ou o da Rádio Nacional Argentina e ainda também a plataforma da Rádio Garden. E ainda, é claro, sempre a onda curta, a gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com um cartão QSL em versão eletrônica e, para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. Às terças e sextas-feiras sempre estamos também veiculando uma nova edição do programete dx.com.br, que prepara o colega Arnaldo Slain para o público dxista. Mas o programa de hoje traz outras informações, traz novidades do mundo da ciência e da técnica, com o foco colocado aqui na Argentina. Traz também um passeio por uma rota argentina. Estaremos visitando Casabindo, uma localidade que parece que ficou no tempo, lá no extremo oeste da Argentina, província de Jujuy. Também estaremos destacando na sessão Artista do Dia José Larralde, o senhor José Larralde, um cantor, compositor folclórico de enorme trajetória e que hoje estaremos escutando em particular. E também hoje estaremos falando nos clássicos do futebol argentino, aqueles encontros, aqueles confrontos que estrelam times que têm muita história no futebol local. Mas chega de tanta introdução, nos acompanha hoje na operação técnica Walter Danesi e passamos com ele então já para os conteúdos previstos para esta quarta-feira.
RAE Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Pesquisadores do CONICET, o Conselho Argentino de Ciência e Tecnologia, e pesquisadores da Universidade Federal de San Martín, a UNSAM, identificaram uma nova e promissora alternativa terapêutica para a fase crônica da doença de Chagas. Os medicamentos antiparasitários atuais são pouco eficazes nessa fase e apresentam efeitos colaterais consideráveis. O estudo, publicado na revista Frontiers in Microbiology, sugere o reposicionamento do sorafenib, um fármaco já aprovado pela FDA para tratar certos tipos de câncer, como possível tratamento mais eficaz contra a infecção crônica por Trypanosoma cruzi, o nome do parasita causador da doença de Chagas. A equipe identificou como alvo terapêutico a proteína TCSR62, uma proteína essencial para a sobrevivência e multiplicação do parasita dentro das células humanas. Por meio de modelagem computacional e testes in vitro, os pesquisadores descobriram que o sorafenib inibe essa proteína, eliminando formas infectivas e replicativas do parasita. Segundo a doutora Gabriela Levy, líder do estudo, a grande vantagem é utilizar um medicamento já aprovado, com perfil de segurança conhecido, o que pode acelerar os estudos clínicos e também reduzir custos. O próximo passo será testar a eficácia do sorafenib em modelos animais de infecção crônica e avaliar a sua combinação com outras drogas como o benzonidazol. Participaram também do estudo cientistas do Instituto de Pesquisas Biotecnológicas da Escola de Bio e Nanotecnologias da Universidade de San Martín, também pesquisadores da Universidade de Nova York, da Universidade Nacional de La Matanza, também daqui da Argentina, e da Comissão de Pesquisas Científicas da província de Buenos Aires. O objetivo é desenvolver um tratamento mais seguro e eficaz para os pacientes crônicos de Chagas. Revista Argentina de Filosofia atinge destaque internacional. A revista Análisis Filosófico, Análise Filosófica, que publica a Sociedade Argentina de Análise Filosófica, entrou recentemente para o primeiro quartil do prestigiado ranking internacional, a Shimago Journal Ranking, se tornando a primeira da Argentina e uma das poucas da América Latina a alcançar essa posição na área de filosofia. O comitê editorial da revista é majoritariamente composto por pesquisadores do CONICET, o Conselho Argentino de Ciência e Tecnologia, e desde 2018 a SADAF, a Sociedade Argentina de Análise Filosófica, forma como CONICET a unidade executora Instituto de Investigações Filosóficas. O reconhecimento internacional é resultado de um esforço coletivo envolvendo editores, autores e avaliadores, além do suporte institucional deste IIF, o Instituto de Investigações Filosóficas, e da dedicação de profissionais como Marina Pérez, responsável pela Secretaria Editorial. A revista se destaca ainda pelo seu acesso aberto e gratuito, sem custos para autores, figurando entre as 30 melhores revistas filosóficas de acesso aberto no mundo. Para Santiago Ginóbili, editor responsável e presidente da Sociedade Argentina de Análise Filosófica, a conquista reflete o rápido crescimento da revista, que foi indexada na base Scopus apenas em 2018. Eduardo Barrio, vice-diretor do Instituto de Pesquisas Filosóficas, ressalta que a decisão de manter a revista de acesso aberto mostra que é possível fugir do modelo tradicional de publicação científica. Com mais de 40 anos de existência, a Análise Filosófico mantém rigor acadêmico desde sua criação em 1981. Diana Pérez, diretora do Instituto de Investigações Filosóficas, destaca que a revista é hoje referência para a comunidade filosófica ibero-americana. Os três pesquisadores enfatizam que o avanço para o quartil número 1 é fruto do trabalho acumulado ao longo de décadas por diversas gerações editoriais. Desenvolvem dispositivos que imitam solos agrícolas para estudar a ação de bactérias promotoras do crescimento vegetal. Uma equipe multidisciplinar de cientistas do CONICET e do Chile desenvolveu microdispositivos inovadores que imitam com precisão as condições de solos agrícolas reais. Esses dispositivos, chamados de solos em um chip, são pequenos e transparentes, feitos de plástico e permitem recriar o ambiente do solo, incluindo grãos e poros que simulam solos arenosos ou argilosos comuns na agricultura argentina. Os SOCs, sigla dos solos em um chip, são projetados para medir a passagem de oxigênio e contêm canais cheios de líquidos com nutrientes, nos quais diferentes micro-organismos podem ser introduzidos. O principal objetivo é estudar como bactérias que se associam às raízes das plantas promovem o crescimento vegetal, especialmente na produção de biofertilizantes. Em um estudo recente publicado na revista Communications Biology, o uso desses microlaboratórios permitiu obter novos dados sobre a mobilidade de bactérias do solo. Participaram da pesquisa especialistas do CONICET e da Universidade do Chile, que contribuíram com conhecimentos em modelagem, fabricação e estudo de micro-organismos benéficos às plantas. RAE,
Argentina Mundo. RAI Argentina 面向世界。
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
E continuamos agora com nosso passeio radial pela Argentina, na sessão chamada Rotas Argentinas. Fazemos hoje uma parada especial em Casabindo, uma pequena localidade situada no coração da chamada Puna Rujeña. Conhecida como a cidade que não se rende ao tempo, Casabindo preserva tradições ancestrais e uma paisagem de grande beleza altiplânica.Seu ponto mais emblemático é a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, datada do período colonial e declarada Monumento Histórico Nacional. Além disso, Casabindo é célebre pela sua Festa da Assunção, celebrada no mês de agosto, quando a comunidade se reúne em torno da tradicional Corrida de Touros com os Cavalheiros, uma manifestação cultural que combina devoção, música e identidade popular, tornando o vilarejo um verdadeiro tesouro cultural da Argentina.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
RAI Argentina ao Mundo apresenta Argentina para Descobrir, um ciclo que hoje nos leva de passeio até os segredos de Casabindo. Na província de Jujuy, no norte da Argentina, a região da Puna é uma das mais visitadas pelos turistas do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, uma das mais desconhecidas. Terra de heroísmos e de misérias, a região da Puna é uma das principais regiões do país onde predominam as tradições precolombianas em sincretismo com a modernidade.
De arriba vengo, Poncho y Vicuña, cantando coplas del carnaval.
E na pequena localidade de Casabindo, a mais de 1.700 quilômetros de Buenos Aires e a 3.400 metros sobre o nível do mar, moram não mais de 165 pessoas, famílias dedicadas ao pastoreio e à economia de subsistência. Contudo, a cada 15 de agosto, durante a festa da Virgem da Assunção, o lugar explode. Recebe até 3.000 pessoas.Gente que chega de aldeias dos arredores, romeiros, feirantes e os interessados em tentar enfrentar os touros na única festa taurina e não cruel deste lado da América do Sul. Em Casabindo, a festa do Toreo de la Vincha é uma tradição única na qual somente os homens, entre os 14 e 40 anos, devem enfrentar o touro, sem proteção nem capas de nenhum tipo, para tirar dentre os cornos do animal uma testeira vermelha com moedas de prata. Não há um número fixo de toureiros crioulos. Cada um enfrenta os animais que a noite antes são encerrados em um curral de paredes de adubo e ramas com espinhas. Tetos de casas vizinhas, tetos de automóveis e uma plateia improvisada com madeiras servem como marco público deste espetáculo. Nas corridas, os touros não são mortos. Os animais possuem o seu próprio santo protetor, São Marcos. Quando um toureiro consegue tirar a testeira dele, oferece a testeira para a Virgem. Uma consagração que se voltou lenda na localidade de Caçavindo e nos seus arredores como uma amostra da coragem anual. Toureio é uma tradição que lembra os primeiros índios, que como castigo eram jogados ao chão para ser pisoteados por touros e cavalos durante as rebeliões contra os conquistadores espanhóis no século XVI. Para cada festa padroeira, que dura 3 dias, chegam até a localidade de Caçavindo os ex-moradores que deixaram a sua terra para trabalhar em minas, nas Salinas Grandes, e os que são pedreiros ou estivadores e afins nas cidades dos arredores. Romeiros, as pequenas cidades vizinhas, chegam em procissão com bandas de instrumentos típicos, como o erque e caixas incluídas. Na feira, os nativos vendem produtos quase desconhecidos nas cidades, carnes secadas ao sol, mais de 20 tipos de batata, outros tantos tipos de milho, farinhas de quinoa e sobremesas de milho. E a um lado da feira tem uma grande barraca comunal, onde, como em toda a tradição indígena andina, são preparados os alimentos com doações de todos os participantes. Caçavindo está a chamada Catedral da Puna, construída pelos conquistadores espanhóis em 1690, como uma forma de marcar presença num território que era caminho de passagem obrigatória do ouro e da prata que eram extraídos das minas da região. Nessa região da Puna Jujeña, conhecida como a Sibéria Argentina, aconteceu o primeiro levantamento camponês da Argentina, em 1875, quando os crioulos e coias lutaram contra os latifundiários que, à força de fogo e chicote, acabaram por se apropriar da mão de obra e dos lucros mineiros da região. A rebelião começou a finais do século XIX, quando um nativo enfrentou os touros em Caçavindo sob o grito de Terra e liberdade para os coias. A partir disso, depois de meses de enfrentamentos, a Batalha de Queira, em 1875, foi a última tentativa para evitar a apropriação de terras comunais, o pagamento de aluguéis por caminhos e lagoas e a contratação sob condições de servidão dos nativos da região. Os camponeses e coias foram esmagados pelas tropas leais ao governo e aos latifundiários. Os líderes indígenas foram enforcados na porta das igrejas e o resto dos sublevados foi fuzilado. A história desta última rebelião armada está contada no romance do escritor argentino Héctor Tizón. No livro intitulado Fuego en Casa Vindo, a alma do derrotado Doroteo volta às festas padroeiras para velar a rebeldia silenciada dos seus herdeiros. Argentina ao Mundo apresentou Argentina para Descobrir, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz.
Rotas Argentinas. A cada semana, uma viagem diferente. Conhecer, descobrir e aproveitar todas as paisagens, todos os climas, todas as histórias. Todo o potencial turístico de um país. Na RAI, Argentina ao Mundo.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
E hoje dedicamos o segmento Artista do Dia para uma das vozes mais profundas e emblemáticas da música popular argentina, José Larralde. Cantor e compositor, poeta e operário da palavra, José Larralde soube manter ao longo da sua carreira uma autenticidade que o distingue no folclore argentino e também latino-americano. José Larralde nasceu em Guanguelén, província de Buenos Aires, em 1937. Desde muito jovem, se vinculou às tradições rurais, ao trabalho no campo e às realidades sociais dos trabalhadores. Esses temas seriam, mais adiante, a essência do seu cancioneiro, canções que falam do homem comum, das injustiças, da dor e da dignidade.
más que decir lo que pienso. Solo si nadie piensa en lo mismo que otro, pa' que alegar mis sentires, me duele tener que hacerlo. Total, al fin voy a quedarme solo. El viento grita pa' afuera, solo los hombres gritan pa' adentro. Todos, y si hay alguno que quiera hacer lo mismo que el viento, verá que pronto se encuentra solo. El hombre quiere gozarla solo, el hombre quiere que cinche otro. Ninguno sienta vergüenza, ninguno culpe a ninguno. La culpa la tiene el hombre solo. ¿Pa' qué decir lo que pienso? Solo si nadie piensa en lo mismo que otro. No ven que nadie entiende, que nadie tiene vergüenza. El hombre gusta enterrarse solo, pa' que alegar lo que pienso.
O disco de José Larraudi apareceu em 1967 e desde então ele gravou mais de uma dúzia de álbuns. No entanto, o seu estilo nunca se ajustou às modas nem à lógica do mercado. Larralde se caracteriza por evitar a exposição midiática, se manter afastado dos circuitos comerciais e sustentar um discurso coerente como seu modo de vida. José Larraudi é considerado parte da corrente do canto profundo, ao lado de figuras como Atahualpa Yupanqui.
Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque. Grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata. La luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas. Quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei. Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei. Neuquén, Neuquén.
A obra de José Larralde transcendeu as fronteiras argentinas. Canções de José Larralde foram versionadas e até utilizadas em produções internacionais, como a célebre inclusão de Quimei Neuquén, a música que acabamos de escutar, numa série televisiva americana de grande alcance. Ao longo da sua trajetória, ele recebeu múltiplos reconhecimentos de instituições culturais e também do público, que o consagram como um referente indiscutível da canção testemunhal. Entre eles, distinções em festivais folclóricos e homenagens pela sua contribuição à cultura nacional.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte. Qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la hierba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Chupa, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda no hubo jagüel orejano. Ah, compañero y hermano, qué destino tan sotreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Mi viejo mate galleta.
A arte de José Larralde se distingue pela sua voz grave e firme, pela poesia carregada de compromisso social e pelo retrato das realidades populares, em particular dos homens e mulheres vinculados à vida no campo. As suas letras não são apenas canções, mas também relatos e denúncias que convidam a refletir sobre a desigualdade, a memória e a identidade. Hoje, apesar dos anos, a sua figura mantém vigência entre as novas gerações que encontram nos seus versos uma verdade sem enfeites.
Linda estava la tarde en que la vire, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo, pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre el hombro. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Amor que estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del ombú del patio, escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en las listas del poncho saqué envuelta. Linda estaba la tarde en que la vi, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando.
E assim é como chegamos ao final deste percurso pela vida e pela obra de José Larralde, um artista que escolheu a coerência, a simplicidade e a profundidade como caminhos para expressar a sua arte. Do coração do folclore argentino, a sua voz continua ressoando com força.
Grito que está volviendo em tu desbocado. Otro pehuenche en tu desbocado, otro pehuenche.
Argentina, 面向世界。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina ao mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE.
No futebol argentino, os clássicos, isto é, os confrontos entre rivais históricos, são muito mais que jogos. São momentos que definem bairros, cidades e até identidades. O mais famoso de todos é, sem dúvida, o superclássico entre o Boca Juniors e o River Plate, que coloca frente a frente dois gigantes de Buenos Aires. Mas a Argentina tem muitos outros clássicos marcantes, espalhados pelo país.Na localidade de Avellaneda, aqui pertinho, vizinha a Buenos Aires, por exemplo, Racing Clube e Independiente protagonizam o clássico de Avellaneda, que acontece todos os anos e desperta paixões intensas. No próximo domingo, de fato, os torcedores poderão acompanhar mais uma edição desse duelo histórico. Já na cidade de La Plata,A capital da província de Buenos Aires, aqui a 60 quilômetros da capital, Estudiantes e Gimnasia e Esgrima vivem um clássico que transcende gerações, enquanto que na cidade de Rosário, Newell's Old Boys e Rosário Central travam seu duelo conhecido por toda a Argentina. Outros clássicos marcantes que acontecem no país...São estrelados pelo San Lorenzo contra o Huracán, aqui na capital federal, no bairro de Boedo. Banfield e Lanús, que se enfrentam no sul da província de Buenos Aires. Colón e Unión, os dois da província de Santa Fé. Mas também em Córdoba, Belgrano e Talleres estrelam o clássico local. E Godoy Cruz e Independiente Rivadavia são as estrelas do clássico da província de Mendoza.Existem também clubes que não têm um rival clássico definido. O caso mais notável é o do Vélez Sarsfield, daqui da cidade de Buenos Aires, que não possui um duelo tradicional que gere tanta rivalidade histórica.
Dando la vuelta, manija, pedo
Um aspecto único do futebol argentino é que os jogos não têm torcida visitante, por razões de segurança. Isso cria uma atmosfera muito intensa nos estádios, com as torcidas locais dominando completamente o ambiente. Entre os torcedores tem ainda uma grande atenção à história das vitórias sobre os rivais, conhecida como paternidade. Quem vence mais jogos em um confronto provoca o outro lado constantemente.Quando um clube está em uma divisão inferior e o clássico não pode ser disputado, isso gera ainda mais provocações, como aconteceu em 2011, quando o River Plate foi rebaixado e os torcedores do Boca celebraram a ausência do confronto. Para os torcedores, vencer o clássico pode ser mais importante que conquistar o campeonato. Um exemplo curioso aconteceu em 2014, quando Diego Coca,técnico do Racing, declarou que preferia perder para o Independiente no Clássico e ganhar o campeonato, o que de fato aconteceu. Mas os torcedores do Racing não perdoaram. Imediatamente criticaram Coca nas redes sociais e nos bares, mostrando como a paixão pelo Clássico é intensa e muitas vezes supera qualquer planejamento estratégico.No fim, os clássicos argentinos não são apenas futebol. São rituais de identidade, orgulho e rivalidade, que atravessam gerações, histórias de cidades e bairros e que mostram um aspecto único da cultura do país.
pinta la cara. Hoy no me voy a achicar, aunque me muerda la pena, no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha buena.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, hora já de encerrarmos este encontro em português, feito como sempre, com enorme prazer pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires, República Argentina, no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Lembrem que podem nos acessar a qualquer momento em www.radionacional.com.br ou procurando a nossa programação nas retransmissões que faz a emissora amiga na onda curta WRMI em diferentes frequências, dias e horários. Muito obrigada, um muito bom dia e que seja até amanhã.